Bem-vindos ao DWBRCast, eu sou Fred Pavão. E a Lua traiu a Joelma, mas o doutor não traiu a Lua.
Eu sou a Thaís Alckes e um dia meus netos irão dizer que a avó deles usava o Tumblr.
Então, meus netos, que são seus netos, não vão dizer que a avó deles usava o Tumblr, porque eu acho, como eu sempre digo, Tumblr é uma terra perigosa, não gosto de Tumblr.
Mentira, porque você tem Tumblr.
Não, eu tenho um Tumblr.
E eu não vou falar aqui pra galera o que você compartilha por lá, tá?
Ô, louco, olha, vocês podem entrar no meu Tumblr aí, porque eu tenho Tumblr, mas eu não gosto de Tumblr. É porque eu tenho, porque eu quero ficar inteirado com a galerinha.
Com a galerinha jovem,
essa,
né?
Essa molecadinha jovem.
Com a molecadinha.
Mas eu posto muita coisa de filmes de terror B dos anos 80, coisas que vocês talvez não entendam. E os que entendam, estão de parabéns. Mas hoje nós não vamos falar sobre Tumblr, apesar de ter referência do Tumblr no episódio. Vamos falar sobre Kill the Moon, o sétimo episódio dessa temporada?
Sim.
Sétimo episódio dessa temporada?
Você já se perdeu. Né?
Não, eu me perco, sabe por que eu perco? Porque a gente tá no sétimo episódio da temporada, mas não é o sétimo da WBRCast, é o nono.
Então tá uma coisa meio Woodville,
mas
né?
Então, nós vamos revisar esse episódio aí de um roteirista que tá fazendo só esse é o primeiro episódio do cara, né?
O
Jack Harkness.
Não. Que Jack Harkness?
Não, John. Paul Harkness.
Jack Harkness é um capitão muito famoso.
Não Harkness.
Peter Harkness.
Isso, que é a primeira vez que ele tá escrevendo episódio pra Doctor Who. Esse foi um episódio que eu gostei muito, mas eu senti aquele cheirinho de que ia ter muita gente que não ia gostar. Também teve essa impressão?
Não, achei que o pessoal tava empolgado, mas achei que a reação, né, que a gente já viu, né, algumas reações aí pelas internets.
Internets, sim.
E o pessoal parece que não
gostou. Tá muito conflituoso, né, as opiniões sobre essa temporada.
Eu acho que esses dois últimos episódios, eles estão, assim, dividindo muita opinião.
Estão dividindo águas, inclusive aí, até nas enquetes que a gente tem botado, tem ficado bem...
Equilibrado,
52-48,
né? É muito ame ou odeio, né?
Pois é. Mas nós vamos revisar isso com mais calma daqui a pouco, porque nós vamos ler nossos e-mails agora, depois já partiremos diretamente para o review do episódio. Então,
vamos
para os e-mails.
Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol, hoje só quero...
E no nosso bloco de e-mails dessa semana, tivemos bastante e-mails, né? Uma média, aliás, a média tem subindo cada vez mais. Não dá pra ler todos, os e-mails estão ficando cada vez maiores, então a gente tá diminuindo sempre a taxa de e-mails que a gente tá lendo.
Quanto mais concisos, maiores as chances da gente ler.
A gente lê, exatamente. E eu tô feliz porque não recebemos e-mails com português grotesco essa semana, as pessoas estão tomando mais cuidado.
Estão de parabéns,
estão fazendo trabalho de casa, mas a primeira pessoa, nosso primeiro e-mail que leremos hoje é do Pedro Barros. Lê o e-mail, Cílio.
Então ele começa assim: olá, Thaís e Fred, tudo nos trinks?
Tudo nos trinks, gosto da expressão tudo nos trinks, já me ganhou aí.
Então ele começa assim: bom, estou fazendo esse e-mail para contar como estou feliz com essa temporada, principalmente com a senhorita Clara Oswald. Digo isso porque eu odiava a personagem na sétima temporada. Aliás, odiei a temporada toda. Mudaram totalmente a personalidade dos pontos, fizeram a pior saída de companions da vida e ainda por cima mudaram o conceito do Ozzy, que até o final da sexta temporada era o meu doutor preferido.
Então, peraí, mas qual saída dos pontos ele tá falando? Porque eles tiveram, até onde eu contei, duas.
Não, mas três. Foi três vezes.
Eu já não aguentava mais. A primeira foi, ó, legal.
Não, mas acho que ele tá se referindo ao The Angels Take Manhattan.
A última, né?
Sim.
Foi bem, bem nas coxas mesmo. Eu não gosto desse episódio. Mas,
e ele ainda fala que na sétima temporada, Clara era só um pretexto imbecil para o grande finale, que eu achei falho.
Uhum.
Mas enfim, como estou aqui pra falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa.
Ele vem trazendo aqui pra gente a Tech Pix.
É, né? A Top Term.
A Top Term aí, velho. A Babatana e Tubarão.
Vou parar de meter o pau, hahaha. Tá certo.
Isso,
uma coisa que estava me irritando era o fato da Clara viajar com o doutor só de quarta-feira. Sei lá, eu não queria um compromisso, longe disso. Mas parecia que ela não estava nem aí pro nosso tão querido Time Lord. Também tive essa sensação.
O quê? Que ela tava meio cagando pra
ele? Só de quarta-feira, tá de sacanagem.
Ah, mas ela não é como se ela fizesse isso sempre. Ela sempre ficou só de quarta-feira. Funcionava, né? Com 11.
Não gostei. Vamos lá, com esse episódio, constatei que estava errado. Clara está viajando com ele quase que normalmente. Vi isso na cena inicial do episódio e no meio, né, do The Caretaker.
Uhum.
A cena inicial mostra várias situações em que a Clara está viajando com o doutor e chega cansada ou desajeitada para sair com o Danny. Aí pensei, não é possível que ela só saia com o Danny de quarta. Não, na verdade com o doutor, ele confundiu aqui.
Não, acho que ele tá falando do Danny mesmo, porque vamos supor que ela só saia com o doutor de quarta-feira. Vamos botar isso. O último episódio, The Caretaker, mostra a Clara ficando no troca-troca ali de sai com o Danny, sai com o doutor, sai com o Danny.
Não,
sem maldade.
Olha lá, pavão, já tá vendo maldade.
Não é. Ela ficava ali na intercalando entre o Danny e o doutor e a gente via que era exatamente um seguido do outro. Então, se ela só sai com o doutor de quarta-feira, automaticamente ela só estaria saindo com o Danny de quarta-feira, porque um evento sempre era seguido do outro. É isso que ele tá falando.
Exatamente. Mas é isso mesmo. Uhum. No meio do episódio, ela diz que vai estar livre por muitos dias, justamente porque o 12 está ocupado e tals. Logo, se ela não estivesse, ela viajaria com ele nesses dias.
Uhum.
Dito tudo isso, Jenna Coma está dando um show de atuação em cada cena que ela participa nessa temporada. Confesso que mesmo querendo que novos personagens passem pela tarde, vou sentir saudades quando o Ozzy for embora.
Não, então, mas isso que o Pedro falou aí realmente é bem interessante, porque a gente conheceu a Jenna no World Tour e ela é uma pessoa muito legal. Você vê, ela é uma pessoa fofinha, né? Ela é
sorridente,
educada, sorridente, ela atende os fãs
tira
e tal.
Foto.
E a Clara, de uns episódios pra cá, ela tem me dado muita raiva. Inclusive nesse episódio. Então, assim, se ela é uma pessoa tão legal e ela tá conseguindo fazer um personagem que eu tô detestando tanto, é um sinal que ela atua muito bem.
Exatamente.
Então, sim, ela tá dando um show de atuação, Pedro. Você falou uma coisa certa.
Com certeza. Eu também acho que ela tá dando um show de atuação. Bem. É isso. Vocês estão indo muito bem fazendo podcast. São a alegria do meu domingo.
Olha aí, que bom, cara.
Olha, que
já
legal.
Que o sábado é do Capaldão, que ele fala aqui.
Aí, no final, ele se apresenta. Esqueci de mencionar, meu nome é Pedro Pousado, sou estudante. Abraços cósmicos!
Olha aí, né? Não falou. Abraço cósmico.
Muito
bom.
Bem.
Não falou de onde é, mas legal. Pedro. Pedro Pousado. Era Pedro Barros? Tô confuso. Será que é Pedro Barros
Pousado? São muitos sobrenomes.
É verdade.
Deixa ele ter.
Não,
coisa,
você tem um sobrenome só. GP, não sei. Não sei.
Enquanto você não me pede em casamento,
É verdade.
Né?
Mas aí, você vai, mesmo assim, você vai ter menos do que o normal. Mas enfim, legal, Pedro.
A gente escolheu o e-mail do Pedro, que ele fala super bem da Jenna Coleman e da Clara, que ele tá adorando a Clara e tudo mais. E pra fazer um contraponto.
Vai fazer aqui o contrapeso?
Pra gente não ter só uma opinião, né?
Pra não ficar só de um lado?
A gente escolheu o e-mail da Poliana Teles.
A gente não sabe se a gente já leu o e-mail dela. Acho que não,
esse nome no meio estranho, ela deve estar aí nos grupos.
Ou a gente leu, ou ela já mandou algum e-mail, ela é residente de e-mail e a gente tá só lendo dela agora.
Mas a gente escolheu porque é muito legal o que ela fala. Então ela fala assim: meu nome é Poliana Teles, tenho 14 anos, moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e pretendo interpretar a Companion algum dia. Sou Rúvia há quase 3 anos.
Bom.
Primeiramente, parabéns pelo maravilhoso site, muito obrigada.
De nada.
Sempre depois que vejo os novos episódios, vou correndo ouvir o podcast.
Que legal. É gostoso saber que já virou, tá virando rotina das pessoas. Que assim como tá virando rotina minha, editar todo sábado de madrugada.
E gravar,
né,
também.
Tá virando rotina das pessoas escutar. Muito bom. É reconfortante isso. É uma paga legal pro que a gente faz.
Então vamos lá. Até agora tenho gostado de todos os episódios e admito que o Capaldi já havia me conquistado antes de ter um episódio completo. O cara se tornou meu ator, and I think it's safe to say, doutor favorito.
Olha que beleza.
Bilingue, né? Mandou
esse e-mail.
Coisa linda. Nossa, tô adorando. The Caretaker foi bom como os outros, apesar da oportunidade desperdiçada pra mostrar o Ian. Obrigada!
Então, mas ela... Muito bom. Assim, mas muitas pessoas estão falando isso.
E ela fala assim, ó: quando Steven Moffat disse que iriam ter surpresas neste episódio, eu criei esperanças de vê-lo. Mas segundo o artigo que eu acabei de ler, o Gareth Roberts disse que isso seria uma distração e que o episódio tinha que funcionar all of its own. Realmente, né? Ele deu essa declaração ao longo da semana.
Tá bom.
E essa foi a defesa dele, porque a galera matou a pau, né? Tipo, me deu uma explicação do porquê que o Ian não apareceu.
O lance é que ele entrou numa de falar que ele vai esperar o momento certo pra caso ele queira botar o Ian.
O momento já apareceu no especial de 50 anos.
Vou chamar você de Robertinho. Você já perdeu o momento certo, querido. O momento certo era esse.
Você perdeu o time,
você
cara.
Você perdeu o time. Agora, se você botar, a gente até aceita. Mas você perdeu o time.
A gente até aceita.
Eu até aceito, mas você perdeu o time.
Né? E, bom... Ele deu essa explicação, né?
Foi bem mais ou menos.
Tem mais obedos. E teve gente falando que, ah, o Ian não é o diretor, ele é do conselho, blá, blá, blá. Dane-se.
Ele é importante.
Ele podia ser só ex-professor da escola, não faz mal.
Ele podia ser só, sei lá, cara que dá palestra.
Se tá em Cole Hill, a gente espera que apareça de alguma forma.
Não, o ponto é, ele é importante lá porque tem o nomezinho dele na placa do colégio, então o cara é importante. Porra, me bota o cara pra aparecer.
Ele pode não ter um cargo fixo, ele pode trabalhar de casa e só ir em reunião uma vez por ano. Foda-se, ele tinha que aparecer.
É, pois é.
Mas vamos continuar o e-mail da Poliana. Sinceramente, o Danny Pink é puro amor, mas eu não ligo para a vida amorosa da cara. Foda-se.
Claro, vai ser feliz, mas não enche meu saco, né?
Sinto que tem pouco doutor aí, mas deve ser porque eu nunca gostei tanto assim da Clara.
Ali.
Então você vê, né? A gente tem medo do Pedro que gosta pra caramba da Clara.
Da Clara.
Tem a Poliana que não gosta da Clara.
E tem a gente que não tá gostando da Clara, mas que gostava.
Eu gostava da Clara.
Eu gostava da Clara no começo.
Mas mais pra frente a gente vai saber qual é a minha opinião sobre a Clara.
Tá ficando cada vez melhor, ou pior, né?
E eu tô cantando essa bola faz tempo.
É verdade.
Vamos lá. No mais, o episódio foi bom com ótimos diálogos, mas não gosto desse ar de rivalidade entre o doutor e Danny. Parece que o ódio do doutor pros soldados apareceu especialmente para criar um conflito na coisa do...
É verdade.
Foi how convenient,
não,
né,
Não, foi
cara?
Muito porque ele não tinha esse lance, né? Por exemplo, ele o décimo, né, na época do Tennant, eles tentaram trazer de volta um pouquinho a Unity. Ele ali trabalhava com soldados, não gostava de bater continência, ele sempre deixava isso bem claro, mas ele conseguia ter um convívio ok. O 11, ele via lá a Brigadeira e a Osgood numa boa também. Agora, o 12, ele criou essa raiva de soldado. Eu não sei. Realmente, Poliana, parece uma coisa muito... Foi muito jogado.
E assim, ao longo de todas as temporadas, tanto da clássica como da moderna, ele encontrou soldados de vários tipos, de vários planetas, de várias épocas. E nunca teve essa coisa tipo, eu odeio soldados.
Sim, e
eu sou super contra. Nunca teve.
Ainda tô esperando ele conhecer aquela menininha que é no A Good Man's Ghost War, que fala, eu conheci ele, não sei o quê.
Cara, eu quero que apareça.
Ela era uma soldada.
Ela era uma soldada.
E parecia gostar dele. E não tinha isso, vice-versa. Né? Pois é.
Mas isso é meio mofatiano, eu acho que é um elemento mofatiano.
É, porque assim...
É o how convenient, tipo, agora a Clara é professora de Corril, puf!
É mágica, né?
É, aceitem, né?
É. Não,
eu então, sou o dono dessa
realmente,
porra.
Realmente, é o que você falou, o doutor, ele, desde o começo, ele vem convivendo com militares, por exemplo, o segundo em The War Games, né, que é o último arco dele, ele ficava lá de papo soldado, dava lá o jeito dele, o terceiro trabalhou pra Unity por anos, cara. O quarto trabalhou um pouquinho, todos eles davam um jeito, entendeu? Agora o 12 tá com essa raiva aí, não sei de onde vem, essa...
Injustificada.
Que rebeldia é essa, meu jovem?
Mas... Talvez seja por causa do próprio Danny Pink.
Sim, tá, porque a gente não sabe, né, vai que ele já tem essas teorias que o Danny já conhece ele, né? Quer dizer, ele já
ou
conhece
já
o Danny.
Ou já viajou com ele de alguma forma.
Então, tem gente que tá teorizando que o doutor já conhece o Danny, mesmo o Danny não tendo conhecido ele ainda, né?
Então
talvez a raiva de soldado venha daí.
E eu acho que o 12, ele guarda muitos segredos.
É, ele é um cara, ele é bem obscuro, bem cinza, que nem ele fala nesse episódio.
É...
Gray area, né?
Principalmente cabelo, né?
É, igual. Isso é uma série.
Vamos lá. Compartilha a teoria de que a Missy seja uma personagem nova. Pelo menos eu espero que seja. Achei muito interessante vocês mencionarem no podcast passado que Ruvian gosta de ver da série referências à própria série, e isso é pura verdade. Kill the Moon parece ser um ótimo episódio e tem mais Courtney. E aí, eu gostei dela só.
Eu detestei ela.
É um milagre, mas
esse episódio você mandou antes de ver. Esse comentário, né? Esse e-mail você mandou antes da gente ver o episódio. E antes
sim,
de você ver o episódio.
Sim, ela mandou,
né?
No meio da semana.
No meio da semana.
Faz 3 dias já.
Eu não, cara, eu não gostei da Courtney no último episódio. Eu não gostei dela nesse episódio. E se ela aparecer de novo, eu vou adiantar que eu não vou gostar dela, cara. Mas enfim.
É, eu vou ter que confessar que eu também não achei ela
bem
graça.
Tá bom, já deu.
Já
em
deu.
Casa, né?
É, parabéns pelo site, continuem assim. E parabéns aos vencedores do concurso, ótimas respostas. Até mais, e Alonzi.
Verdade, inclusive tem um que não respondeu e-mail ainda.
Não, já respondeu.
Já respondeu, já responderam, então tá bom.
E é isso.
Lemos foram esses nossos dois e-mails
da semana, né?
É, porque, como vocês estão vendo, né? Hoje não temos convidado especial, somos só nós dois. A gente tá quase intercalando, né? Tá fazendo um com convidado, um sem convidado. Então vai ser esse podcast.
Inclusive,
do...
Inclusive, na semana que vem vai ter uma convidada
já
especial.
Já teremos convidado. Já, temos,
já confirmado,
já temos...
mas spoilers.
Mas é surpresa, spoilers. Surpresa. Mas agora, nesse podcast que a gente vai fazer agora o nosso review, a gente vai tentar fazer mais um bate-papo. E segundo por segundo no episódio, vamos falar mais sobre o geral. Então, vamos ler só esses dois e-mails para não ficar também corrido o nosso review. é isso, continue mandando e-mails pra gente, sempre podcast@drwhobrasil.com.br. Mande seus e-mails, mande suas opiniões.
Críticas, elogios, dúvidas, sugestões, teorias.
É, o que vocês quiserem mandar. Querem mandar uma foto de vocês com seus amigos Hoover? Mandem, faz o que vocês quiserem.
Mas... pra divulgar projeto, divulgar evento, divulgar tudo que vocês quiserem divulgar.
Já, por exemplo, tem o pessoal do Gallifrey Collab que mandou e-mail pra gente por aí.
E... gallifreycollab.tumblr.com. Artes, fanarts,
fanart muito
de
boa.
Brasileiros, gente boa, gente talentosa.
Sim, se você quer uma sugestão,
povo
você quer dar
uma marcado
sugestão
e povo feliz.
Olha aí, povo marcado no Facebook, povo
né?
No Instagram.
Não, é tá isso. Bem legal o projeto.
Pois é, então acompanha aí o projeto. Se você tem o seu projeto, ou você juntou com o pessoal e tem o seu projeto, aquele pessoal... galerinha que tá fazendo um grupo de cosplay, vai ter foto, essas coisas. Vocês têm projeto?
Sim.
Mandem pra gente. Usem.
A gente divulga.
Pois é, usem os meios que vocês têm pra chegar em contato com a gente. Exatamente. Nós estamos aqui, nós somos o hub de vocês.
É isso, com certeza.
Então, vamos agora pegar nossas roupas laranjas, que é a única roupa que a BBC tem, e vamos pra Lua pra revisar que o Demon.
Simbora.
Vamos matar lá. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue. Now I'm no longer alone. Without a dream in my heart. E agora, né, o nosso review, finalmente, de Kill the Moon, sétimo episódio da temporada. Como tá passando rápido, né, cara?
Nossa, tá
parece
passando
que
muito.
Parece que foi um dia desse que eu tava vendo o segundo episódio, que o primeiro eu vi tanto, que eu cansei. Mas do segundo pra frente...
dá até vontade de rever, né?
Não, não dá não, cara. Eu vi muito primeiro.
Ah, dá sim.
Mas vamos a Kill the Moon. Kill the Moon... Foi o que eu falei agora, pouco antes da nossa abertura. Que Kill the Moon foi um episódio que eu gostei bastante. Mas conforme eu fui vendo, eu tava sentindo aquele cheirinho de pessoas não gostando desse episódio.
Por que você sentiu isso?
Cara, pode ser feeling. Eu não sei, cara. Eu não sei te explicar o porquê. Mas alguma coisa me dizia que ia ter muita gente reclamando. E eu já vi pessoas no nosso grupo oficial do Dr. Brasil no Facebook, vamos linkar aqui, pessoas dizendo que o episódio não foi bom, cara.
Não,
talvez...
eu acho que muita gente pode ter achado isso de fato, por um simples motivo.
Por quê?
Eles estão tomando as dores da Clara.
Talvez, ou porque a pessoa não tá gostando do ritmo da temporada. Esse episódio em especial, o que aconteceu? Em alguns fóruns gringos, porque lá fora, por algum motivo que eu não entendo, fórum ainda existe, porque aqui no Brasil tá meio morto, né? Mas...
é por causa do Facebook, né?
É, pois é. Lá fora, fórum ainda existe muito. E pessoas falando que... inclusive aquela menina que escreveu o post lá da convenção do Dr. Hooper.
A Tati Oldfield conheceu o Peter Davis em pessoa.
Pois é, ela falou que Dr. Who lá tem gente falando que tá virando novela. Tá virando qual é o nome da novela?
Soap Opera. Tá virando Coronation Street, Emmerdale.
Por quê? Porque só fala de relacionamento.
Que é a Clara e Danny agora.
É, Clara e Danny
e
o doutor no meio,
aparece.
Né?
Não, e tem muita gente falando que realmente a Clara virou o centro
das atenções, né?
Mas vamos falar a verdade aqui.
Não, então,
vamos parar pra pensar.
Só pra fechar.
Fecha aí.
E esse episódio, eu acho que o pessoal lá de fora deve ter gostado muito. Por quê? Porque ele foi true ficção, cara. Ele teve todos os elementos de uma ficção científica, de uma boa e velha ficção científica.
É,
teve a Lua.
Né,
a Lua,
cara?
Que é o maior clichê de sci-fi. Teve monstro, o monstro do episódio. Teve nave espacial. Teve discussão, teve tudo que um sci-fi precisa ter. Então, acho que assim, ele deixou de ser um pouquinho soap opera. Por exemplo, o Daniel apareceu.
É, ele aparece bem no finalzinho.
Então, ele apareceu só pra fechar.
É, então, eu achei que ele foi bem mais sci-fi do que o último episódio, que
sim.
O monstro foi bem irrelevante, né?
Porque o último episódio foi mais uma coisa sobre as relações humanas, né? A traição de confiança, essas coisas.
Amizade.
E esse episódio, não. Esse episódio foi bomba na Lua, sabe?
Foi bem mais sci-fi, né? Porque, querendo ou não... quando o doutor meio que estaciona à tarde lá em Londres, em algum lugar, ele meio que... o episódio despenca pro lance das relações. Dessa vez, não. Dessa vez... cara, que gostoso. Eu gosto da Lua, cara. Eu gosto de...
Não,
mas deixa eu falar o que eu ia falar.
Sim.
Deixa eu falar o que eu ia falar.
Pode falar. Sinta-se à vontade.
Muita gente
momento.
Tá reclamando que a Clara está tendo uma importância... gigantesca.
Demais, tá demais.
Tá até demais. Por quê? Porque, cara, ela salvou o doutor em todas as regenerações. Ela que influenciou o doutor a roubar a TARDIS correta.
É, de todas do 11 para trás,
né? Né? Ela que esteve presente
agora a gente
nos
sabe
acontecimentos
que...
dos 50 anos.
Não,
então
e agora
ela
a gente
conheceu.
Sabe que ela tava antes do primeiro, né? Ela tava quando ele era criança.
É, ela conheceu ele quando ele era criança, quando ele roubou a TARDIS. Ela já conheceu só nessa, entre aspas, encarnação, o 10, o 11 e o War. E o Capaldi.
É, nessa encarnação que eu tô te falando, da própria
Clara. A Clara Oswald, porque temos também...
Tem várias, né?
Como é que era o nome dela?
Oswin Oswald. Teve a...
E todas as outras... E todas as outras que se espalharam. Então, quer dizer, nossa...
É, na real, não foi essa Clara que a gente tá vendo hoje que salvou todos. Cada uma, cada eco salvou um.
Mas é esse arco, né?
Sim, e essa...
E é a atriz,
pois
né?
É, e essa Clara, em especial, ela conheceu o doutor quando era criança lá no celeiro. Ela conheceu o guerreiro, o 10, o 11.
O 12.
Ela viu o 11 regenerar no 12. Ela tá convivendo com o 12 sendo um pé no saco do 12.
Né?
Entendeu?
E ela tá influenciando, assim, até demais em vários pontos da vida do doutor. E todo mundo fala, ah, mas a temporada tá muito em cima dela. Cara, a temporada tá em cima dela porque as temporadas sempre foram em cima das companhias.
É, não.
A história da primeira temporada era a história da Rose.
Ah, sim, você diz 2005 pra cá.
É,
ah,
tá, não estou contando Sarah Class. Tá, Sarah Class que é outra pegada. Mas a primeira temporada e a segunda eram sobre a Rose.
Então, mas sabe o que eu sinto? Era
e
relação...
a terceira era sobre a... Se você para pra pensar, a gente marca as temporadas pelas companhias.
Sim.
Todas as companhias são muito importantes e
diferença...
modificam a vida do doutor de forma drástica.
Sim.
Mas, de fato, ela tá influenciando demais até do
então,
que as outras anteriores.
São duas coisas. Eu acho que, assim, isso que você falou da gente marcar pela companhia e tal, eu acho até válido, faz sentido, mas... O que a gente via antes, por exemplo, tanto com Rose, quanto com Martha, quanto com Donna e tal, era que era sobre a Companion e a relação dela com o Doutor. Essa parece estar sendo a relação da Clara nessa vida dupla de Doutor e Danny, e às vezes, pelo menos eu sinto isso, que o Doutor está sendo meio deixado de lado, para dar importância só para Clara, entendeu?
Parece que ela é a protagonista
e
ele é o segundo
não sempre,
importante, né?
Mas é.
Não, mas é, parece que ela é mais importante na série. Parece que, assim, não é mais Doctor Who, é Clara Who, né?
É, o que acontece, isso é muita gente tem falado, que é o próprio Moffat, que ele tem essa mania de endeusar as personagens dele, né? Tipo, a River era a badass motherfucker que fazia a Dalek pedir perdão. A Clara é a salvadora do universo. A Amy, não sei lá. A Amy era lá muita coisa, era só
Amy,
perna e cabelo, né?
A Amy era gostosa.
É.
Desculpa, é por isso que ela tava lá. Não, tô brincando, a Amy teve importância e a importância dela... Bom, na verdade, assim, eu costumo dizer que a Amy, ela foi meio mal desenvolvida e ela basicamente foi o útero pra River Song nascer.
Sim, ela foi o gancho pra River, que era a deusa da temporada, entendeu?
É, mas a própria Amy Pond, ela ficou temporadas demais, porque quando você... pega a era do Russell T. Davis, e com isso eu não pretendo fazer uma guerra Davis versus Moffat, mas olha como funcionou na Davis. A Rose com o nono doutor, uma temporada.
Sim.
Rose com o décimo doutor,
uma temporada.
Uma temporada. Aí Martha, aí Donna.
Martha uma temporada, Donna uma temporada.
Porque quando você deixa uma temporada só, você consegue não cansar a personagem.
É, o problema do Moffat é que ele usa demais, ele esgarça a personagem até... Porque isso é uma coisa que a gente até leu nos e-mails. Tem gente que tá gostando pra caramba da Clara, mas a gente tá detestando porque não aguenta mais ver, tipo, porque já viu pra cacete, sabe?
Se você para pra pensar, a Clara entrou na série antes do especial de 50 anos, que já vai fazer um ano.
Sim.
A Clara foi anunciada no início de 2012.
Ela começou, os pontos ainda estavam na série?
Gente, pera, tô perdida agora.
Independente do ano.
A primeira aparição dela foi como Oswin Oswald na temporada 7A que estreou, quanto tempo. E ela entrou efetivamente na 7B, que começou no ano passado, que culminou no especial 50 anos. Então, é muito tempo com a Clara.
Não, de novo, ela entrou, eu não lembro se foi na A ou na B, mas ela entrou, os pontos ainda estavam na ativa, cara.
Super na ativa.
Os
pontos ficaram uma temporada e meia, e ela também já tá uma temporada e meia, porque a sétima eles dividiram. Foi metade ponte, Metade clara.
Inclusive, só aproveitando o gancho, essa temporada não vai ter mid-season, não, né? Vai ser direto.
Vai ser direto.
Vai ser 12 episódios mais especial.
Sim, não especial teremos... de Natal, que inclusive terminou de ser filmado ontem, lá em Cardiff.
Então já tá pronto. Deve tá terminando
de renderizar. Processo de edição.
Na edição já, mas já terminou de gravar.
Sim.
É o que você falou, tipo, verdade. As Companions, na época do Davis, elas ficavam... Uma temporada, fechava a história ali e acabou. O Moffat, ele tem essa mania de esgarçar
tá personagens. Tá cansando já.
Mas eu acho que como o Doutor mudou, aí talvez a Clara entre no mesmo lance da Rose, que ficou uma temporada com o Doutor.
É, pelo menos assim, isso, né?
O que tá irritando são as atitudes da Clara. Porque assim, e não me entendam mal, vocês estão ouvindo, porque eu sei que muita gente tá comprando da Clara. Enquanto a gente tava gravando... A leitura de e-mail, a gente foi vendo comentários tanto em Twitter quanto em Facebook, por aí vai nas redes sociais, e muita gente comprando todas as dores da Clara e achando que ela tá super correta em ter ligado o Beat Mode com o Doutor no episódio, entendeu?
Gostei, ligado o Beat Mode.
Tipo, eu tô me sentindo extremamente incomodado, porque o que parece é que ela tá peitando a autoridade do Doutor. Não que ele... Assim, porque, gente, me desculpa. Ele é muito mais importante do que ela, entendeu? Ela é a companion, cara. Ela é ajudante. Você não vê Bond Girl fazendo isso, sabe?
A gente não pode dizer que, porque ela é menos importante ou mais importante do que ele. Não, acho.
Mas a partir do momento que ela peita ele com desrespeito, que foi o que aconteceu nesse episódio. Depois de todos os acontecimentos do episódio, que a gente vê, né, que ele deixa na mão dela a decisão importante e tal... Ela vai lá, você fez errado. Não, o que eu fiz foi confiar no seu julgamento. Eu tava deixando você usar o seu livre-arbítrio. E ela chegou e falou, não sei o que. E peitando, sabe, batendo o pé, parecendo uma criança birrenta. E isso me incomoda muito. Isso faz eu querer ver a companhia indo embora.
É, de todos os episódios que a gente já viu da Clara até agora, nessa temporada especificamente, tem dois momentos em que eu acho que a Clara sai do tom e ela sai do tom feio. Ela sai do tom no sentido de que essa não é a Clara. Eles estão escrevendo errado. A primeira vez que eu senti isso foi em Deep Breath.
Com o tapa, né?
Não. Não foi Deep Breath. Não, o tapa é outra história.
Tá. Não, Deep Breath quando ela ficou de mimimi.
É. Quando ela acabou de ver o Doutor se regenerando, ela ficou em estado de choque. Como é que essa mulher fica em estado de choque se ela já viu que existe um War Doctor... Que existe o décimo doutor. E ela conversou de boaça com todos eles. Inclusive ajudou o John Hurt.
É, mas aí a gente entende que ela não viu a ação, a regeneração em si. E
ainda
isso pode chocar
sim.
Muito.
Você pega uma Rose, que era mega apegada ao nono.
Tá.
Ela viu o cara regenerar na frente dela. E ela ficou de boa. Teve o choque. Mas não foi um choque que nem o da Clara, do tipo... Muda ele de volta.
É, ela chega a perguntar pra ele se ele pode mudar de volta, ele fala não. Ela fica meio assim, mas no próximo episódio ela volta. A Clara, ela começa a aceitar no mesmo episódio. Em Deep Breath, no final ela tá aceitando, tanto que ela abraça ele e tal. Mas ela é muito incisiva, tipo, eu quero que ele mude de volta. Até
a Vastra tem que dar... Eu achei não condizente com a personagem.
Com a personagem. É, eu também não.
E o segundo momento em que eu achei que ela saiu do tom e tipo, essa não é a Clara, foi agora. Desse finalzinho aqui do Kill the Moon.
Sim.
Que ela vira e fala.
O que ela fala?
Não, eu tô tentando lembrar exatamente. Você sabia o que ia acontecer?
Ah, ela fica...
Aí então, ele fala, eu não sabia o que ia acontecer, por isso que eu deixei a decisão na mão de vocês. Como é que eu sabia a decisão de vocês? Vai, me conta, senão eu vou te bater até você regenerar. Tipo,
Então, é o que eu tô falando. É o lance de... Ela não precisa ser 100%... concordar 100% com o que ele diz, até porque nenhuma companion concordou 100%.
Claro.
O lance é ela faltar com o respeito com ele, cara.
Não, tipo, e aí...
Não é questão dele estar num corpo de velho, nada disso. É questão dela... Como é que você ameaça e vai bater no cara até regenerar? Tipo, não é por aí, sabe?
Não,
você
e falta aí... Falta respeito e assim...
Com a pessoa,
o
né?
que eu acho muito interessante é que em nenhum momento ele fala, cala a boca, sou pirralha.
É...
Ou, vou além, cala a boca, sua piranha. Não, ele tenta se explicar. E ela tá sendo completamente irracional. Ela tá chorando, ela tá fazendo manha.
Então, ela tá fazendo birra, não parece ela uma adolescente batendo o pé?
Então. Sabe? E tipo, ela fala coisas horríveis pra ele. E ela fala, e ele fala...
Não, e é muito engraçado que ele fica naquela de... Mind the language, né? Tipo, olha a boca na minha tarde. Ela, você não manda eu calar a boca. Tipo, porra. Quer dizer, ela pode faltar com respeito com ele, ele não pode... Dar um advice pra ela, sabe?
Né? E assim, é, ao longo disso tudo, ele nem precisa, mas ainda assim ele se dá o trabalho de explicar, de conversar, de falar manso com ela, pra fazer ela se acalmar, pra fazer ela ficar bem, sendo que, meu, ele nem precisava, sabe? Porque a mina tá faltando pra caramba com respeito. Até concordo, tipo, ah, é porque não fala pra mim que tem que tirar as rodinhas da minha bicicleta.
É, que ele, tipo, ele fala.
Tudo bem, ela se sentiu mal, mas é, o problema ali é que ela achou que o fato dele jogar a decisão na mão dela não foi legal. Quando foi legal? Não, pelo que... menos na minha opinião, não, na minha cara, opinião. Foi o que ele falou. Eu não sou da Terra. Eu não sou o
não
dono
é planeta,
da Lua.
Não é minha Lua, né?
Vocês decidem. Tipo, que legal, sabe? Ele deu pra elas a possibilidade.
Foi o que eu falei. Ele deixou ela usar o livre-arbítrio dela. Então, foi o que ele falou. Tipo, o que eu fiz foi respeitar a sua decisão. Qualquer coisa que você decidisse ali, pra mim, tava ok. É. Eu tinha te dado a carta branca. Entendeu?
Eram três terráqueas.
Exato, exato.
Ele não é um terráqueo.
E uma coisa que é interessante, que você falou, que ela grita, que ela faz um monte de coisa, e ele mantém a compostura. A gente já viu o doutor... Eu não tô nem considerando outras regenerações. Eu tô falando só desse em especial. A gente já viu o 12 perder a paciência por muito menos.
Oh.
O Danny não tinha ainda... Ele tinha, né, discutido com ele, mas não tinha, tipo, gritado de levantar a voz, sabe? De falar cuspindo na cara dele.
É.
E ele,
como
e
a gente
ele
viu
mandou,
em The Caretaker, né?
E a gente, exato. E a gente vê ele mandando o cara calar a boca de rasgar a garganta. Só, cala a boca! E a gente não vê ele fazendo isso com a Clara. Ele mantém... Você vê que ele não tá confortável com a discussão, mas ele não sai do tom. Ele continua, que nem você falou quando ele tava assistindo, ele continua um gentleman.
É, ele é grumpy.
Sim.
Mas ele não é... Ele é um grumpy gentleman.
Sim, sim. É, na verdade, ele tá falando sobre as decisões que ele faz ao tomar no fim do episódio, mas antes, qual é o grande lance desse episódio? É, ele começa já com... Na verdade, ele começa meio fora da linha, né? Porque é a Clara já falando, já pedindo ajuda pra Terra, e depois pula pra como ela chegou nesse exato momento,
nesse,
né?
Nesse momento.
De pedir ajuda. Ele tá no colégio, lá em Coal Hill, de novo. E eu me pergunto se alguém reparou que o faxineiro não tava mais faxinando, né?
É, agora ele tá usando uma camisa de poá.
Nossa, aquela camisa de bolinha poá. De bolinha branca, cara.
Né?
Muito boa.
Tá, diretamente do filme dos anos 50.
Não, doutor, os anos 60 ligou, ele quer a camisa de volta, né?
Sim.
Não, então, ele tá ali e a Courtney tá dentro da tarde já, e a Clara tá falando, pô, você... Você foi mostrar essas coisas pra ela, a garota tá inconsequente. Ela pegou teu papel psíquico, tá fazendo identidade falsa pra entrar em um monte de lugar. Ela tá tocando terror aí, se conserta. E ele entra e a menina tá, tipo, limpando o console e ele
tarde.
Briga com ela.
Ah, não, peraí, antes a Clara fala. Ah. É, aliás, eu achei esse diálogo meio deslocado, desnecessário. Eu não entendi porque ele tava ali. Porque ela fala pra ela que ela é especial.
Então, o que a gente vê ali é que a Kirby tá fazendo birra porque ele, em algum momento, falou que ela não era especial. E ela começa a ser um especial e tal, e a Clara, por ser professora dela, se preocupa com a autoestima da aluna. Isso aí, correto, beleza.
Mesmo que a aluna seja uma filha da puta com ela.
É, sim, porque é a profissão dela. E aí o doutor, ele meio que pra provar, ele, tá bom, você quer provar que é especial? Vamos pra Lua, você vai ser a primeira mulher na Lua. E aí leva, e aí que a gente engata no episódio.
É.
Eles saem na Space Shuttle lá, no ônibus espacial, a gente vê que tem uma porrada de bomba, um monte de coisa, e já
bomba
tem...
Bomba nuclear.
E já tem uma equipe lá dentro. Nessa hora eu até fiquei um pouco com medo por causa daquele lance que você falou que... Quando ele entra num lugar onde já tem uma equipe formada, o episódio fica arrastado, mas não, né?
Que nem aconteceu em Into the Dalek.
Exato.
Mas não foi.
Não foi, porque...
Não foi.
Não foi porque, eu acho assim, se fosse Star Trek, os dois caras que estavam com a Ludwig, não é?
Não é Ludwig.
É, a mulher, a loira do episódio.
É, ela é interpretada pela atriz Hermione Norris, muito boa atriz,
Sim, inclusive. Cara, como eu queria que ela ficasse... Essa temporada tá muito assim, tem personagens tão legais que eu queria que eles ficassem como companion.
Porque eles são melhores que a Clara.
Sim. E eles têm uma interação legal com o doutor. Por mais que nem sempre super amigável, mas legal, né?
É.
E aí, os dois caras que estão com essa lourinha, se fossem Star Trek, eles seriam os camisas vermelhas.
Mas
eles,
com certeza.
Porque eles estavam ali só pra morrer, né?
Ah,
tanto
mas...
que a gente não sabe. Eu acho que a gente sabe o nome de um só, o outro nem.
Não,
eu não lembro o nome de nenhum dos dois,
parece.
Sabe? E a gente descobre...
Eles aparecem muito no comecinho.
É, eles aparecem... Ali eles são a carne da piranha. Você joga o boi de piranha pra conseguir passar.
Exato.
Porque eles eram só o que ia morrer no episódio pra engatilhar o episódio. A gente descobre que eles estão indo pra Lua pra poder, meio que entre muitas aspas, consertar a Lua, porque a Lua tá sem gravidade. Ela tá, e eles descobrem que tem um monte de, dessas aranhas esquisitas aí.
E isso tá influenciando na Terra, né? Tá destruindo o planeta.
Sim, porque como todo mundo sabe...
O ano é 2049.
2049? 45? 49?
48, sei lá.
Não, é 2040 alguma coisa. É, e assim, tá tudo, a Terra tá entrando em caos porque, como todo mundo sabe, é, a Lua, ela não é só um astro que fica boiando em volta da Terra. Tipo, ela controla a maré, ela controla você, o crescimento de cabelo, né? Imagina que tiver até muita pessoa com o cabelo caindo.
Os ciclos de bebês que nascem em gestação,
é
exatamente.
Mesmo? Sim. É verdade, é contagem lunar, não é, não é mês, é não sei quantas luas, né?
Uhum.
É, então,
semanas, é semana.
É, pois é. E aí o lance é isso, a Lua tá esquisita, é como se a Lua estivesse, entre muitas aspas, doente.
Uhum.
E o que acontece é que isso está influenciando a Terra, e a Terra tenta mandar a última salvação, que são esses três astronautas meia boca com uma nave velha para a Lua. Descobre que a nave é uma nave que estava num museu, tipo, uma nave americana, cheia de bombas de tudo que é país.
Tá rolando um perrengue.
Tá rolando um perrengue na Terra.
Eles é o last resource deles, e eles estão lá para... É, o que eles acreditam é que há uma ameaça alienígena que está fazendo isso com a Lua, tirando a gravidade, não. Por isso que eles mandam os mísseis nucleares, que é pra...
Bombas, né?
É, eles acreditam que existe essa ameaça alienígena, porque todo mundo que eles mandaram pra lá, o que
volta.
Sobrou foram gritos, né?
É, exato.
Então eles falam, bom, vamos munidos... De munição pra...
De arma poderosa.
Que é pra destruir essa ameaça e melhorar a vida na Terra.
É, então, e como todo bom soldado, né, no caso astronauta, se alienígena mata porque vai dar algum problema na Terra.
Sim.
Né? É, pois é. E a gente vai descobrir que, na verdade, as aranhas, né, que o doutor fala que são do tamanho de badger, é o que mesmo? É de
não é guaxinim,
é...
Não, badger é... Nossa,
texugo.
Tradução...
Tá... Texugo.
É um texugo
mesmo.
São
do tamanho dos bichos da Lufa-Lufa. É, que são aranhas gigantes, na verdade elas não são aranhas gigantes, que elas são pequenos parasitas, são bactérias. Pequenininhas que estão num corpo gigante. Porque o que acontece? Nesse vai e vem da história, os dois caras já rodaram.
Já.
E a Courtney quase roda, né? Porque ela tá dando mole lá, né? Ela acaba ficando pra trás.
Sabe o que é a Courtney, cara?
Ah.
A Courtney é aquela garota insolente do colégio que quer peitar os mais velhos, quer peitar todo mundo.
Mas quando chega na hora mesmo que aperta
pra
ela... Mas
na hora H, eu quero ir embora!
É, não, e é muito legal que esse episódio ele parece que tem muita crítica à juventude atual.
A
né?
juventude, exato. Porque... Era o que eu ia falar, mas pode falar. É.
Não,
pode falar.
Quê,
não, por favor.
É, porque eu sei que você vai falar, você vai falando do Tumblr, né?
Sim, porque a gente já conversou isso antes.
É, porque o que acontece é que ela entra numa... Beleza, ela passa por um perigo lá, que a aranha quase mata ela, e foi até por conta da Courtney que é o episódio começa a rodar mesmo, né? Porque o doutor descobre...
É,
o doutor descobre que aqueles bichos não são ETs, né? Não são ameaças, porque ela vai com um negócio que ela tava limpando o console da tarde, e ela espirra no bicho e o bicho morre. E ela fala, ah, viu, mata 99% das bactérias. É um pinho-sol da vida lá que ela tá passando.
Sim.
E aí ele fala, bactéria, SBP, bactéria, você falou, ela é... Aí ele, pô, então... Aí ele começa a raciocinar que aquilo ali são bactérias num organismo maior, né? E ela, depois de passar pelo perigo, ela entra numa de chororô, de, ah, eu quero ir embora, me leva embora, eu quero... Sei o quê, e o doutor já tá pelas tampas, já sem paciência. Vai pra dentro da tarde, fica aí, não enche meu saco, né?
Fica lá, bota um DVD.
É, não, e ela fica lá, ela pergunta se tem sinal, e ela fica tipo, porra, você tá num futuro distante, na lua, e você fica dentro do carro... Brincando na internet, sabe, no Tumblr. Que, porra, eu acho que foi muito, tipo, ou o escritor do episódio, ou o próprio Moffat, tipo, dando... Ô, galerinha, ou adolescente, vai ver o mundo lá fora, sai um pouco da sua bolha de internet.
Da sua bolha do Tumblr.
Pois é, e vai ver o que tá acontecendo lá fora, cara. Tá acontecendo um milagre lá
Olha
fora.
Olha lá, né? A Lua com gravidade.
Com gravidade,
tipo,
pois é.
Tá acontecendo um negócio histórico aqui, cara.
É, enquanto ela fica lá, né, os que sobraram, que é só a loira, né, a astronauta, o doutor e a Clara vão percorrer a Lua. Parêntese, eu queria muito ter visto elementos de outras coisas que já houveram na Lua desse episódio.
Porque... E houveram muitas coisas na Lua em Doctor Who.
Pois é, você consegue lembrar uma coisa que aconteceu na Lua em Doctor Who ultimamente, assim, na série moderna?
Não, ultimamente não.
Na série moderna, que digo.
Tá, na série moderna, teve aquele lance do silêncio.
Sim, teve o lance do silêncio, que...
Né, da 1969, primeira vez do Homem à Lua.
Sim, eles aproveitaram o gancho pra poder... Todo mundo tava assistindo e matar o silêncio, foi um evento. O outro foi o lance do Hospital da Marta, lembra do Judum?
Que claro, na Lua. Com certeza, foi a primeira aventura da Martha Jones.
Sim, sim. Na série clássica, uma coisa legal que teve foi os Cybermen já tiveram uma base na Lua.
É isso, eu lembro.
Isso é muito legal.
Isso é legal. The
Você lembra que a gente estava lá, né, quando o episódio passou?
Claro, estávamos assistindo na nossa TV da BBC que pagamos a taxa ao governo britânico, tomando nosso chá.
Pois é. Não, então, os Cybermen já fizeram base na Lua. A Lua vem sendo usada como recurso em Doctor Who por muito tempo. E eu fiquei o episódio inteiro esperando ver, nem que fosse, sei lá, uma placa de Cybermen jogada, ou sei lá, um pedaço do hospital. Porque eles acham escombros, né? Eles acham lá a estação dos mexicanos, né?
Sim.
Né? Mas ele não tem nenhuma referência, assim.
É, fiquei meio chateado também com a falta de referência. Não doeu. Mas isso não fez com que o episódio fosse ruim,
não. Não doeu tanto quanto a falta do Ian.
Não, a falta do Ian foi imperdoável.
Pois é. Mas aí, né, o episódio vai rolando e a gente descobre que, na verdade, o doutor, ele tá lá com o ioiôzinho dele, que é uma referência ao quarto do doutor.
Ao quarto do doutor.
Esse episódio tem tanto referência ao segundo quanto ao quarto, né?
Sim.
Porque tem umas do ioiô que o quarto sempre carregava, né, que ele usa pra poder
Entre
ver...
outras tralhas.
Pois é. Que o doutor, agora o 12, usa pra ver a gravidade. E ele fala um dos chavões, né, do segundo, que é o... Quando eu digo pra correr, vocês correm.
When I say run, run.
É, e por ser
é
um
coisa do segundo doutor,
pois
de Patrick Troughton.
E por ser um episódio na Lua, que foi onde teve a época, o Moonbase era no episódio do segundo, talvez seja por isso, né? Talvez seja esse ganchinho.
E falando em referências e já passando um pouco pra off-topic aqui, estreou essa semana a série Gotham.
Sim, é verdade, que tem o filho, não do Patrick Troughton, mas o filho do John Pertwee.
Que é o Sean Pertwee,
sim,
né, o ator.
O filho do terceiro doutor, que é a cara do pai, né?
Que é a cara, ele é o Alfred, né, que cuida lá do jovem Bruce Wayne.
Sim.
E assim, você bate o olho, ele tem duas falas no episódio, né, mas a presença,
a voz,
o rosto, o jeito. Cara, é muito louco, é um pedacinho de Doctor Who em Batman, né?
E você quer outro gancho? Porque o Sean Pertwee, filho do John Pertwee, terceiro doutor, está fazendo o Alfred Pennyworth, que é o mordomo do Batman. Mordomo esse que nos filmes dos anos 80 e 90, os filmes tanto do Joe Schumacher quanto do Tim Burton, era interpretado pelo ator que fez o Celestial Toymaker na época do primeiro doutor.
Não acredito.
Então, assim, tem um pouquinho de Doctor Who em cada coisa, se você for procurar, né?
Tem um pouco de Doctor Who em tudo.
Tem um pouco de Doctor Who em todos nós, né, cara?
Nossos dois corações.
É verdade. Mas voltando à Lua.
Voltando a...
Nós descobrimos.
Fim do momento off-top.
Fim do nosso parênteses.
Falando nisso, a gente tem um site chamado Off-Topic, tá, gente?
Vamos linkar que tá parado há muito tempo.
Ele tá parado por motivos de Doctor Who.
É porque o Off-Topic, ele é o nosso projeto quando o Doctor Who tá parado.
É o projeto paralelo. www.offtopic.com.br.
Tá bem desatualizado, mas quando o Doctor Who der aquela parada, a gente volta pra ele.
Com certeza.
Mas sim, voltando à Lua. O doutor descobre, porque eles estão andando na Lua, eles veem líquido e a mulher fala, porra, não tem água na Lua? Não, mas quem falou que isso é água? É líquido amniótico, tipo, líquido de gravidez.
Daí ele faz aquele momento, vou pular aqui, que legal!
Isso, eu ouvi um pessoal falando que, esse episódio tem cara de episódio do Matt Smith, e em nenhum momento eu achei, mas essa puladinha dele, eu vou lá, fica aí, isso foi muito Matt Smith, cara. Eu senti.
Você sabe que, assim, eu acho que o episódio deveria ter sido incluído na era Matt Smith ou algo assim. Eles devem ter, claro, modificado, né? Não, eu não sei. Eu ouvi dizer.
Achando.
E eu acredito que, claro, toda vez que muda de doutor, eles dão uma modificada. Mas tem alguns momentos em que parece Matt Smith. Na hora que ele fala, tipo, the moon is an egg.
É muito...
É um ovo. A lua é um ovo. Tipo, você vê o Matt Smith falando aquela fala. E o Capaldi parece que não se sente tão confortável em dizer.
É muito,
porque
é
não
muito
é capaldiano.
Né? É muito alegrinho.
É smithiano, entendeu?
Sim, sim.
Fora isso, ele tá no tom. Ele tá no tom.
Sim. Que é o lance que ele pula lá e ele descobre que, na verdade, a lua não tá... Não é um parasita na lua. Não é um ET que tá ameaçando a lua, nada disso. O que tá acontecendo ali é só um momento da vida mesmo. A lua não é uma... Ela sempre foi a lua, mas ela não é uma pedra que tá boiando no espaço. Ela é um ovo, ela tá... E o ovo tá eclodindo, por isso que tá tendo rachadura na lua, por isso que tem gravidade na lua.
E é nesse momento do episódio em que as coisas mudam. As coisas mudam de figura, por quê? Aí vem as piadinhas de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, que a Courtney fala. E o doutor fala que, na verdade, existe um ser sendo gerado ali, e que a lua nada mais é do que um ovo. É muito louco, porque você... A partir daí você parte para um debate ético. Sim. Sério.
Nós fomos assistir o episódio, né? com dois amigos nossos, né? Inclusive um deles, a Ana, que já gravou o episódio com a gente, e o esposo dela. E na hora, os quatro pensaram a mesma coisa. Tipo, é muito... Porque qual é o tema que começa a ser falado no episódio? O ovo tá para eclodir, vai ser uma criatura dali que pode vir a ameaçar a Terra. A loirinha, como toda boa milica, né? Astronauta, whatever... A primeira que ela pergunta é: como é que eu mato essa porra?
É a primeira pergunta. Eu acho que não passa pela cabeça dela em salvar, porque é aquilo: alien, a gente mata.
É, tipo, mesmo o doutor tendo falado que era um alien, ela pergunta: doutor, como é que eu faço? Mato como?
Aí ele fala:
pra ver ou pra matar, né?
E ele fala: kill the moon?
É, e ele falou no episódio.
Então tá explicado aí o nome do episódio. É,
que na verdade não era nem matar a lua, né? Era matar o ser que tava dentro da lua pra ele parar de rachar a lua, que na verdade era a casquinha do ovo. E parar de sacanear a Terra com isso, sem querer.
Pra tirar a ameaça da Terra. E a Clara, ela é o contraponto.
Ela
fala:
Kirkney.
Não, gente, peraí. Existe uma criatura aqui.
E aí a
uma
fala,
criatura
um bebê.
Viva. Uma criatura inocente. E vocês querem matar? É. E o próprio doutor, ele também meio que vai por essa. Porque ele fala: é lindo. E se vocês matarem, ele nunca vai ver o sol. É, e o blá, sol blá, blá, blá.
Então, quando a gente tava assistindo o episódio, quando começou esse questionamento de
da
como
ética,
faz pra,
né?
matar, como não mata, é inocente, mas é uma ameaça, os quatro pensaram: cara, nada mais é do que uma... Né, um paralelo à questão do aborto, né?
Com certeza.
Muito, muito polêmico, porque assim, se você vê só como episódio whatever, ele é só ali o monstro, como a gente vai matar.
Mas quando você entra na camada, né?
Quando você entra na questão ética mesmo que está sendo falada, que é isso pode vir a ser uma ameaça, né? Tira ou não tira, mata ou não mata, tipo, pô, é um ser inocente. Ah, mas ele pode, por exemplo,
destruir a Terra inteira.
Você,
então, quantas vezes você vai tirar tirando uma, né?
Por exemplo, vamos supor, você é uma pessoa que gosta de fazer safari. Você vai fazer um safari na África, descuidadamente você entra num lugar onde tem uma matilha de leões. Se um leão for pra comer você, ele não tá sendo mal. Ele tá agindo por instinto. Entendeu? Mas você pode chegar e simplesmente matar ele ali, pra se defender. Então, o que é mais correto? O leão que tá agindo pelo instinto dele, ou você que tá matando ele e impedindo de viver só por estar fazendo uma coisa que é da natureza dele? Entendeu?
É essa analogia.
E é a mesma coisa ali, tipo, eles iam matar um ser e um... Quem são eles, só três humanos e um alien, pra decidir a vida de um ser que, pelo que o doutor fala, é único no universo? Tipo, eles, além de estarem matando aquele ser, eles estavam genocidando toda uma espécie, sabe? Quem eram eles pra decidir a vida de um ser em função da vida de outro, sabe? Pode ser o ciclo natural da vida. Às vezes é isso. O bicho tava lá, eclode, come a Terra e acabou.
E esse é o fim da Terra, né?
Do mesmo jeito que as formigas são comidas pelo tatu, pelo tamanduá, né?
E isso é o ciclo da vida, entendeu? Exatamente. E chega uma hora em que ele fala: olha, a Terra é de vocês. As vidas que estão ameaçadas são as do planeta de vocês. E a Clara fala: e aí, a gente não vai fazer nada? Aí ele falou: não, eu não vou fazer nada. Vocês que vão decidir. Eu não sou da Terra. Essa lua não é minha. Esse planeta não é meu. Decidam. Vocês três são da Terra.
Não, e é muito o que ele vem falar depois. Já tá na hora de você tirar a rodinha da sua bicicleta. Porque tudo é muito assim. Tipo, a situação tá acontecendo, o problema tá acontecendo. E aí...
E na urgência, né? Tipo, falta
urgência,
uma hora,
né?
e meia pra essa porra eclodir e estragar
eles
tudo.
Eles têm uma máquina do tempo, mas eles sempre estão atrasados por alguma coisa, né?
Sim, né? Qual é o uso de se ter uma máquina do tempo quando você
tá sempre atrasado?
Tá sempre sob ameaça que falta 5 segundos.
Pois,
né?
É. Não, e o lance é assim, tipo, sempre tá dando problema e a companion da hora: ah, doutor, como eu resolvo isso? E aí ele vai tirar a solução do chapéu, sabe? Ah, é assim, pá!
E ela vira só uma assistente mesmo.
E
tipo,
ali ele...
olha, a solução é essa, vai lá e aperta esse botão.
Pois é. E aí ele fala, a Clara pergunta: doutor, como é que eu conserto a ele? O que a gente faz? Aí ele: nada, a gente deixa rolar. Tipo, o bicho tá nascendo, deixa nascer. Ela: não, mas o que a gente faz aí?
É quase ele respeitando as regras de Gallifrey, né? Não interfira.
Então, ele já foi mandado regenerar porque interferiu. Já, tudo dele, a maioria das merdas que ele se envolve porque ele tem interferir.
O décimo também tava nessas de: ai meu Deus, não posso interferir.
Mas esse foi a primeira vez, pelo menos que eu lembro, que ele chega e fala: não, ó, é o seguinte, não vou interferir. Não é, desculpa aí, mas não é problema meu. Tipo, foi mal. A casa não é minha, o jardim não é meu, sabe? Não é meu planeta, não é minha lua. Quem sou eu pra decidir? Porque tem três humanos aqui, decidam vocês, sabe?
Não, e eu acho que o problema todo da Clara, que começou nesse... Porque foi nesse momento em que a Clara começou a ficar puta com o doutor.
É, porque quando ele vai embora, né?
Não, porque assim, ela começa a ficar puta porque ela acha...
Que ele tem que fazer alguma coisa.
Não, não, não. Ela acha que ele sabe o que vai acontecer.
Ah, sim.
Ela acha que ele tá dando uma de brinks com elas.
De
tipo,
brinks?
É, parece que... Ah, então você tá manipulando.
É um teste, né?
É, como se fosse um teste. Ela se sente desrespeitada e manipulada.
Não, eu
tipo,
acho que é muito
eu quero ver se vocês vão fazer a coisa certa mesmo do jeito que eu sei que vai acontecer. Só que não, ele não sabe.
É o que ele fala, tipo, ele, pô, que ela começa a indagar se ele sabe, não, que ela não indaga, né? Ela fica falando, você sabe? Ele, não, não sei. Ela, você sabe porque você sabe que é a luta no futuro. Aí ele fala, é... A lua que tá lá pode não ser essa lua, pode ser uma projeção, sabe? Eu não tô vendo tudo toda hora, sabe?
É,
eu
tem pisco. Áreas que são cinzentas.
Tem áreas que eu não vejo, sabe? Eu não tô olhando, não é porque eu viajo no tempo que eu tô vendo tudo toda hora, sabe?
Não, e outra,
eu não sou Deus.
E aquilo, é quando tem horas que decisões são tomadas. Enquanto elas não são tomadas, ele não sabe o que acontece.
Sim, e ele fala um negócio muito importante, que ele fala, ah, mas você já viu que no futuro tem ele. Tá bom, o que que faz você imaginar que o futuro não é tão flexível quanto o passado? Ela, como assim, ele? Nós, a semana passada, sei lá, a gente almoçou em 1937. Eu podia muito bem ter ido e matar o Hitler, mas eu não matei o Hitler porque você sabe que isso ia afetar o futuro. O futuro é tão flexível quanto o passado. Eu não posso sair mudando ao meu bel prazer. Sabe?
É aquilo que se falava muito na época do 11º e da M, né? Que o tempo pode ser reescrito.
Sim.
Não é porque você viu a lua no futuro que ela não pode ser destruída agora. E mais... Aquela lua que você vê no futuro pode ser um holograma, pode ser uma nova lua, pode ser... Cara!
Não, e aquilo, não é porque pode ser reescrito que tem que ser reescrito,
sim,
entendeu? Às vezes você tem que deixar as coisas seguirem o rumo, e era isso que ele tava falando.
E é isso que ele tava falando, que o momento da decisão do que vai acontecer agora, vai ser agora. Eu não sei o que vai acontecer.
Sim.
E eu acho que o que a Clara sentiu é, porra, mas você não sabe de tudo?
Não, e sabe o negócio que eu senti também que ela tava passando ali? Ela queria porque queria que ele desse uma solução. E ela sentiu, ela ficou com raiva porque ele não quis dar. Talvez porque ele nem soubesse, sabe? E ela queria, o ponto ali é que
eu
ela,
acho
ela
que ele
queria
foi
que ele
justo.
Desse uma solução.
Eu acho que ele foi justo em deixá-las tomar essa decisão. E, querendo ou não, é uma volta de confiança, não é, cara?
Sim, então, uma coisa bonita você parar pra pensar.
É
um presente
e ela cagou.
Que ele deu e ela não gostou.
Não, ela cagou, ela tomou pelo lado errado.
Sim, ela entendeu tudo errado.
Ela entendeu tudo errado,
exatamente. E é nessa hora que ele capina, né? Porque ele chega, ele, ó...
Ele o quê?
Ele capina, ele
que,
vai
que,
embora.
Que
capinou,
que...
tipo, saiu, ele sai da cena, tipo, ele vai embora.
Picou a mula.
Ele picou a mula, exatamente. Que ele chegou ali, ele, ó, seguinte, a gente tem uma astronauta, uma professora e uma
adolescente.
Vocês são três humanas. Eu sou o único... E, sabe joguinho de associação? Que é colher, garfo, faca e uma pá? Ele era pá ali, tipo...
Qual
ele,
é o item que não
qual
pertence?
Qual item que não pertence, exatamente. Ele, ó, eu nem sou daqui. Se vira aí, decide.
Eu nasci aqui.
Eu não nasci, né, no caso.
É, no caso delas.
Né? Aí, ó, não tem nada a ver, tchau. Ela, doutor, volta aqui. Ela entra numa de, vem cá. E aí, ele, não... Aí ela, vem cá. E ela começa... Você vê que
aí ela
um
fica
grito
histérica,
com raiva,
cara.
Né?
Ela fica histérica. Ali, cara, ela começou a perder a.
O olhinho cheio d'água já, trancando.
Doctor! Foi nessa hora que ela começou a perder o meu respeito.
Ela perde o prumo, né?
Não, ela perdeu o meu respeito em. Assim. Enquanto companion. Eu comecei a perder o respeito nela.
Entendi.
De tipo. Guria? Quem que tu acha que é?
Guria?
Ou parafraseando Luciana Genro. Mas, guria, quem tu acha que tu és, né? Enfim, e aí elas têm que tomar a decisão e ele já saiu fora com a treta dele.
Ele deixa. E o que, que ainda tá rolando nisso tudo? Tem a discussão, né? Porque agora nós temos três pessoas para decidir. A Clara e a Courtney
e com opiniões
tem a mesma opinião. E a Lourinha tem outra opinião, que é que ela quer dinamitar tudo. E ela tá com o controle remoto de todos os nukes que ela levou, né? Que estão na nave dela, que já tá lá no núcleo do negócio.
Ou seja, se ela pressiona aquilo ali, todo mundo morre, inclusive as três.
E ela fala, mas se a gente explodir isso aqui, como é que a gente fica? Ela falou, não tava esperando sobreviver mesmo. E ela seta lá o negócio, ela falou, tem acho que 40 minutos, né? Daqui a 40 minutos o negócio vai explodir e só tem um jeito de abortar aqui a explosão e depois, uma vez abortado não tem como voltar. Então eu já tô setando aqui a explodir. Nisso que ela faz isso...
Nikki,
ela faz isso, ela entra em transmissão com um cara da Terra, do Ground Control lá...
Ground Control to Major Tom,
né? E o cara fala, eles começam a conversar e a Clara pergunta, isso aqui eu consigo fazer um broadcasting, eu consigo falar com o mundo por aqui? O cara consegue, quer você? Aí ela se identifica e fala que é discussão de colégio, tipo, e fala, não, eu quero falar. E aí a gente vê o começo do episódio de novo, né? Que é ela pedindo socorro. Qual o lance? Que ela não tá pedindo socorro, ela tá pedindo a opinião do mundo.
Ela tá fazendo um grande plebiscito.
É, exatamente. Ela tá botando uma enquete no site do mundo.
Ela no tá site fazendo... do Dr. Brasil. Do que mundo. Nem a gente faz.
Não, porque...
Na verdade, o que eu sinto ali é que ela jogou a decisão pras mãos...
De todo mundo.
De todo mundo.
É porque, assim, ali, na verdade, é que o peso dessa decisão, que é uma decisão grande... Tava nas costas dela, da Courtney e da mulher.
E que envolve a vida de todo mundo.
Exato.
Que tá ali embaixo.
Tanto lá embaixo quanto do próprio ser que tá pra nascer. E aí ela libera, ela divide esse peso com literalmente o mundo todo. E ela fala, ó, tá acontecendo isso, esse bicho tá pra sair, a gente não sabe o que vai acontecer. Porém, a gente tem a opção de matá-lo ou não matá-lo. Se vocês querem que a gente mate, tipo, entre aspas, corte esse
ligue
mal pela
para
raiz...
Ligue para 0800.
É por quando você decide.
Você decide.
Ela faz um você decide
exatamente,
no espaço, no futuro. Exatamente.
Exatamente.
Eu gostava muito de você decide, cara.
Saudade, né?
Eu lembro de um episódio de você decide. Você
tinha que ligar, não tinha internet,
pois
não,
é,
era
não.
Pelo telefone.
Metade das pessoas que estão ouvindo a gente não sabe o que é você decide.
E sempre estava ocupado, né?
Não, sabe, eu lembro uma vez que eu...
Na verdade, eu nunca liguei para você decide.
Eu já liguei pra você
mas
decide.
Eu ficava torcendo. Você
lembra aquele que era um cara que ele achava uma mala de dinheiro... E aí era pra decidir se ele devolver a mala ou ficar com a mala.
E o que o povo escolheu?
Ele decidiu que ele tinha que ficar com a mala que ele tinha visto de quem era. E aí deu tanta treta, porque, pô, foi uma maioria esmagadora
também, né?
que falou pro cara ficar com dinheiro, que no Fantástico eles exibiram outro final, cara.
Caraca,
nossa,
cara.
Esse dia foi foda. Não. Mas enfim, vocês são novinhos, vocês nem sabem o que você decide, mas é basicamente o que a Clara tava fazendo ali.
Vocês são novinhos e perderam um dos melhores programas da TV brasileira.
Né, cara? Quem apresentava era o... Era
puta, não lembro quem apresentava.
O cara que foi redugado, não era?
Hã?
É.
Não,
era ele sim.
Era
um
jornalista.
Era jornalista? Também, enfim. Às vezes tinha ele atuando e algum dia eu confundi.
O Fagundão?
O Fagundão, não era ele, não? Eu acho que era
não,
ele.
Mano, não era não,
não,
cara.
Ah, olha aí.
Não
mas
era
tudo bem.
Não, cara.
É que eu lembro dele no Você Decide. Mas enfim, voltando. A Clara faz esse Você Decide aí com o mundo, né?
É.
E ela fala, ó, se vocês querem que a gente dinamite tudo aqui
Tecno.
Pra... É, tipo, a tecla 1, que é apague as luzes.
É.
E se vocês querem que a gente deixe o ser viver...
Tecla 2.
É, deixe a luz acesa. Né? E ela dá, a gente tem X tempo e decidam. E ela, aí elas vão ver como é que tá a Terra e ela vê que a Terra começa a apagar. Ou seja, todo mundo tá falando, maluco, foda-se que esse bicho
mata
vai sair.
Mata essa
que
porra.
É uma vida inocente. Se tem chance disso causar algum harmness pra Terra, dinamita aí, mata o mal pela raiz. Só que ela, em momento nenhum, tá concordando com isso,
não.
Né? Eu acho que ali ela tava perguntando, mas quase sabendo que todo mundo ia falar, não, é um bicho inocente, não mata não.
Quando, na verdade, todo mundo tava concordando com a astronauta loirinha.
Sim, e ela ali deve ter ficado muito, muito com raiva, porque ninguém tava concordando com ela, né? A Courtney, e acabou.
E ela já tava com raiva. Hoje, tava de TPM, a Clara, cara.
É, eu acho que parece que ela tá de TPM já
tá
tem umas semanas, né,
tá
cara?
Tá TPM e...
TPM eterno?
Eterno, tá louco. Pelo amor de Deus, alguém dá um jeito, né? O Danny Fink não tá fazendo esse trabalho direito.
Ô, louco,
tadinho.
Tá com o cara não dá no couro, que absurdo. Mas aí, né?
Danny Fink que faz, inclusive, uma breve aparição no final
do
episódio.
Episódio.
E sabe o que eu acho mó legal, cara? Ele não chega e fala, não, o doutor tá errado, você tá certa. Ele é mó legal, cara. E olha que ele não gosta do doutor, mas ele é racional. Ele fala, não. Esfria a cabeça. Amanhã de manhã você me diz como é que você tá
se
sentindo.
Não toma decisão de cabeça quente, né? Amanhã, se você estiver tranquila, você me responde.
É, eu achei um ato de namorado bacana, assim.
É, pois é.
Não, foi então, bacaninho, mas, foi bonitinho.
Pois é. Pouco antes disso, o que acontece? As luzes se apagam e a decisão é tomada. Eles iam ter que deixar as bombas explodirem, as três iam morrer e o ser ia morrer junto, né? Só que quando chega, quando o negócio vai acabar, tipo, aquele último segundinho, é claro, bum, aperta o aborte.
Filha
ela
da...
desliga. Nisso que ela desliga, a tarde chega... É, mas na hora, ela aperta o botão, parece que ela apertou o botão pra tarde chegar. Né? Que a tarde chega, o doutor, vem, entra, vocês três, entra pra cá. E a astronauta tá putaça, né? Porque ela, são duas idiotas, inconsequentes, deixou acontecer, agora vai dar merda. Aí o doutor, aqui não vai dar merda, fica aí, fica na boca, não vai acontecer nada. Né? Vão pra Terra pra ver o que tá acontecendo e tá lá o ovo rachando, né? Inclusive é muito legal porque essa cena da Lua explodindo em pedacinho lembra muito... o filme da Máquina do Tempo de 2005, que a lua explode e fica só um rastrinho de poeira. Muito legal. E sai, parece que você falou que parece uma libélula, né?
Ah, eu senti que era um ser meio...
Meio
alado. Voador. É.
Sai o bicho do ovo lá.
Sai o bicho lá, né?
E aí eles falam, tipo... Ele, essa é o ciclo da vida, ele tá saindo, é uma coisa bonita, tal, entra nessa consideração. E aí ele fala, tá vendo? Vocês deixaram o mundo escolher. E aí a Santa fala, não, na verdade a gente desrespeitou o que o mundo escolheu. Ele, exatamente, vocês tomaram a decisão pelo mundo. Viu, Kurt, você que é uma garotinha, você, agora você é especial, porque você fez que esse ato de deixar esse ser sair da lua foi o que fez a humanidade voltar a olhar para as estrelas. Porque no começo do século XXI, ele começou a interagir mais com as estrelas, né? Que aí é ligação direta com o episódio de Natal do Tenant, né? Que é quando os olhos do mundo são abertos para a vida lá fora, né?
Sim.
E aí ele fala, eles começaram a ver, com o tempo isso foi esmorecendo, eles pararam de olhar pro céu e começaram a olhar só para baixo. Você, com a atitude de vocês deixar esse ser sair, a humanidade voltou a olhar lá pra cima. E isso vai fazer ela voltar e ir lá pra fora, pro espaço.
Foi um momento então, bonito, né, cara?
Pois é, parabéns pra você que decidiu isso. E aí a astronauta fala, tá bom, desculpa. E nisso aí entra um momento...
Não, na verdade não é isso. Na verdade, ele fala assim, você tem alguém a agradecer, né? Por não ter
dinamitado
todo mundo, destruído a vida.
E
que é a Clara, né?
A Clara é a Courtney, né?
E a astronauta, ela reconhece, ela fala, sim, não, realmente, obrigada.
Obrigado, desculpa, né?
É.
E aí, né, a Courtney fala, nasceu, botou outro ovo, né?
Botou outro ovo.
É muito louco, né? Que bicho sai de um ovo e bota outro ovo,
isso,
né?
Isso aí é rocovinha.
É pra explicar que a Lua tá lá, né? Que é o que ele fala.
Que
pode
é pra
ser
não cagar a porra toda também, né?
Exato.
Pra não cagar a maré, essas coisas, e daqui a pouco... Não, sabe o que eu acho também? Que se os caras tirassem a Lua... Aí as teorias sobre a Missy iam pipocar mais ainda, que ela que roubou a luz do escambau, que a Libélula era filha da Missy.
Que o ovo era da Missy.
Sei lá, cara, os caras são malucos com as teorias.
Não, então, mas eu acho que foi muito ali, foi o que ele falou, tipo, quando a Clara indaga que, mas eu vi ela no futuro, ele, mas pode não ser a mesma lua.
E não
pode
é.
Ser, né? E não é, porque ele fala, esse é o nascimento de uma nova lua. E com essa nova lua, né?
A lua nova, né? Uma clara referência a Crepúsculo.
Que a gente descobriu que a era do Matt Smith é Crepúsculo, olha aí de novo.
Tá
confirmando.
Cara, os sinais estão aí, só não vê que não quer.
Não, mas ele fala, esse é o nascimento de uma nova lua. E eu entendi muito ali, porque logo depois que ele dá esse discurso que a humanidade voltou a olhar pra cima, né? Esse é o nascimento de uma nova lua. É quase como uma nova era da humanidade para o espaço, né? Tipo, essa é a nova era da humanidade, entendeu? É como se essa lua velha foi embora e com essa lua nova aparecendo, é esperança pra toda essa geração que tá aqui.
Sim.
Isso foi graças a vocês. Beleza, ele deixa...
Resolveu, bacaninha.
O doutor gosta de deixar...
Ficou bonita essa parte.
Se tivesse acabado aí, tinha acabado bonitão, né, cara?
Mas eu gostei da Clara sendo toda inconsequente, porque agora eu posso falar mal dela.
Pois é.
Se bem que eu tô falando mal dela desde o primeiro episódio,
né? Não, e aí mostra o doutor uma atitude recorrente dele, né, que é deixar companion e ajudantes e pessoas longe de casa, né, que é... Astronauta, a NASA é pra lá, tipo, uns não sei quantos mil quilômetros.
2.500.
Milhas. Sabe quantos quilômetros é isso?
Coitada.
Ele, vambora.
E ela vai, né? Ela sai andando, tá bom.
Sei lá, e eles vão embora, né? Ele, Clara e Courtney. Chega, né? A Courtney tá atrasada pra aula, como eu disse, mais que eles tenham a máquina do tempo, eles sempre estão atrasados.
Com certeza.
E aí a Clara despacha ela ainda fica naquela de, vai ter de novo? E o doutor nem responde, tipo, ele, olha...
Tá maluca,
eu espero,
né,
que não tenha de novo. Eu não consigo...
Não, já deu.
Pois é. Mas, não sei se ela volta ou não.
Não.
Eu espero que não.
Tomara que não. O próximo episódio, que é o Mummy on the Orient Express...
Que vai ser do cacete esse episódio.
Esse tem a participação da cantora Foxes, que aliás até já apareceu ali no Next Time.
Sim, sim.
E pelo que eu tô entendendo, é o doutor com o doutor e mais ninguém.
Episódio solo.
Himself and him.
Vai acontecer que nem no episódio da Astrid, né? Do Titanic.
Esse
episódio é muito parecido com o Titanic, né?
Um
trem que é no espaço, igual o Titanic é no espaço. E a companion do episódio vai ser a Foxes, né? É o que vai acontecer.
Provavelmente sim.
Vai ser sim.
E eu acho que o monstro promete ainda.
O monstro é uma múmia falando, né?
Inclusive a BBC achou que o episódio era pesado demais para as audiências mais jovens. Jovens.
Xoxovens.
Então esse episódio também será exibido às 8h30 na BBC One, que significa 4h30 da tarde aqui no Brasil.
O que faz mais ou menos vocês terem download aí umas 5h30.
Exatamente.
Não, mas então, voltando ao episódio, né? Ela despacha a Courtney e fica só ela com o doutor na tarde e ele já É, pra ele seguiu, né? Ele tá lá ligando.
Resolveu, né?
Tá ligando pra viajar de novo, ela, bum, desliga. E nessa hora que ela desliga, o que ele acabou de ligar, ele olha tipo aquela cara de, mas que porra, eu acabei.
Da
de...
fuck!
É, eu acabei de ligar aqui, o que você tá fazendo? E aí ela começa lá a reclamar com ele, a bater o
ela
pé.
Dá um ataque de TPM.
É, eu vou até deixar você falar sobre isso.
Mas a gente já falou, né? É. Que esse podcast não tá linear. Mas,
como nada em Doctor Who.
Mas foi isso, ela se sentiu desrespeitada, ela achou que ele tava brincando, sei lá o que ela achou, cara.
É, mas aí ela...
Sabe o que parece? Ah. Que inclusive foi você que falou.
Uh-huh.
Sabe quando a namorada briga com o namorado e o namorado não faz ideia do motivo pelo qual ela está brava?
Então, e o pior...
Eu senti isso, eu falei, gente, por que a Clara tá assim?
Não, e o pior, porque ele fala, pera lá, eu não fiz nada demais, o que eu fiz foi deixar na sua mão, eu respeitei a sua opinião. Eu botei fé na sua opinião. Ela, não, você me desrespeitou, que não sei o quê. E, aliás, você... Ela, como que você deixou na minha mão? Ele, eu saí. Ela, você deixar na minha mão foi sair saindo? Ele é. Ela, então pode ir embora.
Não, não, e a Jenna
então
Coleman,
sai.
A Jenna Coleman, ela consegue ser pedante. Ela é posh, né?
É, não, então...
Ela é white people problems, né, cara? Ela se impõe. E ela é muito chata quando ela se impõe.
É, foi o que o rapaz falou no e-mail, né? Isso prova que ela é uma boa atriz. Porque ela não é uma pessoa... Ela não é assim na vida real. Tipo,
nossa,
ela é super legalzinha.
Na vida real ela é a fofura em forma de gente.
Então ela tá provando
ela
que
é um pequeno cupcake.
É, pois é.
É mesmo, ela é uma fofinha. E ali ela tá, tipo, odiosa. Eu tô odiando aquela. Na hora que ela começa
mas
a peitar o doutor,
tá...
filha da puta, cara. Não, tem gente comprando o lado dela. Achando,
que é normal.
Achando que ela tem razão. Mas, cara, eu não acho que ela tem
eu não consigo,
não,
eu não consigo achar que o doutor tá errado ali, porque, de novo, assim como o lance do namorado, tipo, pra ele, ele fez uma coisa super certa. Ele deu um presente pra ela, que foi a fé na escolha dela. E ela não gostou, tipo, ela achou que ele tava fazendo errado e ela expulsou o doutor. Esse, por isso que eu acho que se a Clara, vamos supor, a gente sabe que não, né? Mas vamos supor que fosse o último episódio da Clara. Cara, ia ser uma revolução, por quê?
Se ela nunca mais voltar.
Todas as companions, assim, por exemplo, a Martha saiu da tarde. Mas ela entre aspas, ela morava na tarde, né, junto com o doutor.
Não era só de quarta-feira.
É, não era só quando ela viaja. Ele não ia buscar ela. Ela sempre tava com ele, né? E aí ela fala, olha, legal, mas eu tô embora, eu tenho minha vida aqui fora. Ela sai numa boa. As outras são deixadas no caminho. Tipo, a Rose, ela fica na praia, a dona tem que apagar a memória e tal. Na série clássica isso rolava também direto. Mas a Clara, ela foi a primeira que falou, não, você sai da minha vida.
Você não volte.
É, e não me volte mais aqui.
E não me volte mais aqui.
E jogou e expulsou ele com a vassoura, né, cara? Sai daqui. E ela
sai daqui.
E manda ele sair. E aí tem aquele diálogozinho com o Danny, que ele fala, ah, eu vi, eu sei que você, como é que você tá? Ela, não, é a primeira vez que isso acontece. Ele, não, eu sei porque comigo já aconteceu, né?
E o que eu pesco muito da coisa do Moffat é que parece que esse arco todo é muito... A volta do Emmy's Choice. Porque a Clara claramente tinha um crush no 11º doutor.
É, isso é bem claro.
No momento que o 12 que ele regenera pro 12, ela fica boladíssima, porque o homem pelo qual ela era apaixonada não é mais o mesmo. Literalmente.
Essa frase nunca vai fazer tanto sentido, né? Você não é mais o homem pelo qual eu me apaixonei.
E assim, você sente que internamente... A Clara, ela tá tentando se resolver com o fato de que o doutor não é mais o que ela gostava.
Uhum.
E eu acho que tá acumulando dentro dela essa raiva de tipo, porra, você regenerou, por que você fez isso comigo? E isso combinado com o fato de que ela gosta do Danny.
Sim.
E é aquilo, quanto mais ela gosta do Danny, quanto mais ela se aproxima do Danny... É, mas ela esquece o doutor mesmo.
Uhum.
Então ela quer mais é jogar ele pra escanteio. Você percebe claramente de todas as companhias da série moderna, eu não vou dizer da clássica porque são 80
muito.
Milhões, mas a Clara é a mais apegada. O doutor é um hobby. Cara,
sim.
Doutor era a vida da Rose, era a vida da Martha, era a vida da Dona e era a vida da Amy. Pra Clara, o doutor é um hobby. A gente já falou isso antes
ela
aqui no podcast.
É.
Não, e a gente já bateu nessa tecla. Ela tem uma vida independente dele. E agora que ela tem namorado, cara...
Fica mais independente ainda.
Fica mais independente ainda. Ainda mais que ele já também não é o cara que ela gostava. Então, pra ela, foda-se.
É.
E às vezes o modo dela lidar com isso é a raiva.
É a raiva, sim. Mas é muito legal, né, que a gente vê o diálogo do Danny, que são duas coisas. que ele não se mostra, porque ele poderia aproveitar a situação pra falar, tá vendo? Esse velho é filho da puta.
Tá vendo, cara?
Ele podia fazer o diabo ali, mas
ele não...
Como
ele fez, aliás, né, no episódio anterior.
Mas nesse ele falou, não, olha, não quero que você tome nenhuma decisão agora, porque você vai falar pra mim que não quer andar com ele agora com você de cabeça quente, mas amanhã você pode ter cabeça fria. Fria cabeça...
Ou então por dentro ele tá fazendo aquela cara de...
É...
Eu consegui.
Não, mas eu acho que não. Acho que ele tava realmente falando de coração, tipo... Não, esfria a cabeça, depois você fala com ele e fala comigo o que você decidiu.
Mas
só que
ali...
ela fala, como é que você se tornou tão sábio de uma hora pra outra? Ele, ah, porque eu tive um dia ruim. Isso aí já é um...
Tatatã!
Porque a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Vai que... Né?
Eu ainda acho que ele tá viajando com um doutor em algum momento.
Ou com outro Time Lord. Será que ele tá viajando com o mestre, cara?
Cara, será que ele é o companion do mestre?
Puta, é verdade. O mestre já teve companions já ao longo aí, né? Vai,
será que o soldado treinador dele... É o mestre?
Ou um outro soldado qualquer?
Ou a Missy?
Não sei. É, alguma coisa aconteceu que ele falou, eu tive um dia ruim. Pode não ser nada, a gente tá vendo pelo em ovo.
Outra coisa que eu acabei de atinar. Ah. Agora, nesse momento, gente,
manda,
eu tive uma epifania.
Uma epifania, você teve um negócio. Ah.
Você percebeu que a Corden chamou a Clara de Miss?
Ah, não, mas...
Missy?
Então, isso é o...
Tatatã!
Isso é o efeito ver pelo em ovo. O episódio, ele... A série, ela vem fazendo isso, te dá pistas falsas pra você achar, né? É o labirinto errado.
Pode ser.
Não sei, pode ser, pode não ser, não sei. São teorias. Teorias essas que vocês vão poder mandar pra gente. Se a pessoa quiser, depois de toda essa nossa viagem pra Lua e reutilizar roupas de várias temporadas
atrás... De astronautas, né? Que tá na tarde...
Gente, vamos fazer várias temporadas, né? Vamos fazer uma vaquinha do Almas... Roupa de astronauta nova pra série, né,
coitado,
cara?
Coitado, né?
Não, porque ela morre... O doutor só tem essa, né? Ele tá precisando de uma nova.
Não, com certeza é a mesma.
Não é a mesma. E é legal que cabe, né? É bom que os atores tenham a mesma altura, né? Porque senão ia ficar meio...
Eles são todos
maior.
Magro, alto.
Não, se fosse que nem a série clássica, que é uma sanfona do caralho, né? Porque o segundo era baixinho e ficou alto.
Tenta botar numa coia aquele negócio lá.
Nossa, vai dar, cabe duas macóias.
Ou no Colin Baker.
Cabe, não, no Colin Baker não fecha, porque ele tá gordinho.
Não fecha.
No macóia cabe
vai
duas macóias.
Vai.
Mas então, mas vocês que já foram pra Lua com a gente, discutiram sobre toda essa ética, sobre destruir uma vida e tudo mais, se você quiser mandar pra gente a sua opinião sobre esse episódio, que nós queremos, a gente botou no Twitter rapidinho, a gente vimos várias opiniões de raiva, uns que gostaram, uns que não gostaram, como você vai fazer pra mandar aquele e-mailzinho pra gente, tá? Qual e-mail que ele tem que mandar pra gente?
podcast@drbrasil.com.br.
E além do e-mail, temos outras redes sociais, temos nosso Facebook, qual é o nosso Facebook?
facebook.com/DrBrasil.
Nosso Twitter, nosso passarinho azul, que assim como o ser que saiu do ovo, que é a Lua, que tem asas. Qual é o nosso Twitter? Qual é a asa das palavras de 140 caracteres? Tá rindo? Né? Mas é verdade, eu gosto do Twitter, é uma rede social que eu gosto bastante.
Você me faz perder a concentração. twitter.com/DrBrasil.
@DrBrasil, pra encurtar, nosso Instagram, mesma coisa, @DrBrasil.
instagram.com/DrBrasil.
Temos o Tumblr, que agora está sendo updatado com frequência, igual a Courtney, que tá updatando o Tumblr aí na Lua.
drbrasil.tumblr.com.
O que mais? Google Plus, que tem aquela URL esquisita que a gente nunca sabe, tá aqui embaixo.
google.com/DrBrasil.
Temos também nosso app, nosso aplicativo, primeiro aplicativo de um site Doctor Who no Brasil. É fácil de baixar, você vai entrar em app.vc/DoctorWhoBrasil ou vai clicar no linkzinho aqui embaixo, baixa na hora, você fica aí ligado em tudo que a gente bota em tempo real no nosso site. Temos também, deixa eu ver.
Dá pra ouvir o podcast?
Dá pra ouvir. E se você tem Android, porque assim, por exemplo, quem tem a maçãzinha, né, o iPhone. Tem o app oficial lá pra poder ouvir, né, as coisas do iPhone. Você assina o feed e ele vai direto.
O iTunes, né? Assine o feed do iTunes.
Não é, mas você escuta por um bracinho do iTunes, algo assim. No Android não tem. Você tem uns third parties por aí, você baixa. Esse, ele já te dá ali fresquinho pra você dar o play.
É facinho.
E roda com qualquer Android, né, cara?
Uma maravilha, meu. Android é velho de guerra demais.
Né?
Ele é tão velho que é desde antes de eu namorar você.
Olha aí, não roda nem o WhatsApp, né, cara?
Mas roda esse
aplicativo.
Eu não consigo ter o WhatsApp. Porque a memória não permite.
Pois é, então, mas esse aplicativo
e ele roda.
Fica de boa.
Ele roda super bem, ele roda rápido, cara. Não fica travando.
Não, e se você é tipo essa pessoa que tem um Windows Phone, que acha que tá aí a par da sociedade, né? A margem.
É
não.
A margem.
Você pode
usar
que também funciona. E se você é mais hipster ainda e você tem o Firefox OS, cara, também roda.
Nossa, cara.
Então, assim, é excelente. Nossos desenvolvedores foram maravilhosos.
Quem tem Firefox OS?
Cara, tem um amigo meu que tem Firefox OS.
Ah lá.
Inclusive, se você tá ouvindo, João, um beijo pra você.
Ah, o João.
É. Mas então. O que acontece é isso, você vai aí falar com a gente, tá na vez
de
você...
Ah, tem o ESC, tem o ESC, que loucura.
Ah, o ESC, é que tem muito tempo que a gente não...
Gente, a gente não fala mais o ESC, porque não tem mais pergunta, vocês têm que mandar pergunta, gente.
É, mande pergunta, esc.fm/DrBrasil. Entre em contato com a gente, o quê?
As notas.
Ah, é verdade, a nota desse episódio. Thaís, esse episódio da Lua, você que foi na Lua com esse episódio, qual nota de 1 a 10 você dá pra Kill the Moon, que tem uma... Provavelmente uma das trilhas sonoras mais excelentes de podcast aí.
Nossa, a trilha realmente tá muito
boa. Tá boa, tá boa.
O último episódio da Caretaker, eu dei a nota mais baixa da temporada, que foi a nota 7.
7.
Depois de várias notas muito altas, inclusive, eu dei um 7. O 12 foi o Lisa, né? Que, de fato, até agora é o melhor episódio, acho que da série, né?
Ô, louco.
Eu acho que o Kill the Moon, pra mim, ficou entre 8 e 8,5. 8,5.
8,5.
Porque... teve mais elementos de sci-fi.
Você tá dando um War Doctor, então,
8,5. Eu tô dando um War Doctor grande, John Hurt. Eu acho que ele ficou com 8,5 porque ele envolveu sci-fi, teve a viagem na tarde, eles foram pra Lua, eu gosto de temas lunares. Sailor Moon, né, essa coisa toda.
É verdade.
Que a gente teve a participação até da Letícia na semana passada. E eu acho que a gente vê essa dinâmica do doutor com a Clara, sabe? E da Clara surtando, cara, na moral.
Valeu o seu 8,5, entendi.
É legal ver ela surtando e perdendo a razão. Então, por conta disso, eu acho que eu vou deixar 8,5. E eu acho que na semana que vem vai ser... Tô apostando que vai ser um 9, 9,5, mas vamos esperar pra ver.
Entendi.
E você, Frederico Pavão, conte pra gente.
Pra mim, eu acho que um 8. Esse episódio leva um 8 bonito. Porque é o que eu falei, ele é mais um sci-fi de raiz. Tipo, ele foge desse lance do... Vamos falar sobre sentimentos. Não tem isso, tipo...
Não é novelinha,
ali,
né?
É, exato. Tem ali o dilema moral, né, do episódio, mas a essência do episódio é bomba na Lua, cara.
Muito
louco. É alien no meio da... eclodindo do núcleo da Lua. Tipo, isso é muito foda.
Tem,
sabe?
Astronauta.
Tem astronauta, né? Tem astronauta de mármore? Ou não?
Ah, there's a star, man.
Não, então, gostei, vale o meu 8 esse episódio. Concordando com você, acho que semana que vem o episódio Mummy on the Orient Express vai ser aí um 9,5, 10 pra mim.
Vai chutar a bunda esse episódio.
Vai chutar
a
bunda,
cara.
Mas não quero dar opinião ainda, vamos esperar da semana
vamos
que
esperar.
Vem.
Vamos esperar, não vamos nos antecipar.
Vamos comprar nossas passagens pros Percos do Oriente. A gente vê vocês semana que vem nos Percos do Oriente com nossa amiga Mumi.
Vambora.
Vambora, então até semana que vem, espero que vocês tenham gostado e até mais. I love you.